Olá para você que segue ligado aqui no nosso site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim, mais uma edição do Pecuário e Mercado desta quinta-feira para a gente trazer todos os fatores que estão impactando o mercado, todos os fatores e que vão balizar o mercado aí. O programa está com diversas informações, a gente vai acompanhar aí do mercado do dia, mas também a gente traz aqui no nosso quadro Fala Pecuarista, vozes importantes, principalmente da pecuária tropical aí, para a gente entender aí todas essas informações. E também a gente vai até o Rio Grande do Sul entender como está o mercado de suínos por lá, né? Os custos seguem ali no radar ainda dos produtores, então a gente vai entender. Mas antes, eu peço para rodar a vinheta, porque a gente vai para o nosso mercado do dia. E para a gente detalhar todos os fatores que movimentam e que vão movimentar nas próximas semanas aí o mercado, eu trago aqui o Lourenço Junqueira. Ele é pecuarista de corte e também fundador da comunidade Boi Balcão Boi. Lourenço, seja muito bem-vindo ao nosso site. É sempre uma honra te ter por aqui.
Bom dia, Andressa. Bom dia, Notícias Agrícolas. Mais uma vez aqui com vocês. Sempre muito bom bater um papo aqui sobre o mercado da pecuária.
Pois é, Lourenço, ontem a gente teve a super quarta com a divulgação aí do Fed com relação aos juros lá nos Estados Unidos e também aqui no cupom com relação à taxa Selic, a gente teve um pequeno corte ali de 0,25 pontos para o Fed e a manutenção da taxa Selic, mas como você acompanhou aí, como você sentiu que esses anúncios, que essas informações impactaram o mercado?
Andressa, essas informações poderiam impactar muito o dólar, mas eu acredito que ela já tinha sido precificada, já era o mercado, já estava pensando que ia dar um corte de 0,25 nos Estados Unidos e uma manutenção no Brasil. Então, o que a gente viu de ontem para hoje é um dólar estável, um dólar que está aí na casa de 5,30 e não, o dólar não sentiu tanto quanto poderia sentir. Esse seria o impacto aí para a roupa do boi, né? Um dólar cair, mas o dólar caiu muito de alguns dias para cá, mas de ontem para hoje está estável.
Certo. E vamos contextualizar, porque esse dólar, nesse cenário, ele acaba sendo fundamental para a formação da arroba, né? Porque um dólar mais valorizado, as indústrias, elas têm margens e condições para pagar um preço ali de arroba muito mais vantajoso aos pecuaristas, certo?
Na verdade, o dólar se valorizando frente ao real, a nossa arroba perde um pouco de competitividade global. Então, a gente saiu aí de uma arroba de 55 dólares para 60 dólares. Só que 60 dólares ainda, nós temos uma das arrobas mais baratas do mundo. Então, eu acredito que não seja empecilho ou problema para a indústria nesse momento o dólar de 5,30. Nosso volume de exportação para esse mês, se manter a média diária, vai bater um novo recorde, vai ser o mês com maior exportação de carne bovina da história do Brasil.
E Lourenço, com todos esses fatores, com tudo isso que a gente está vendo, você acredita que os preços, a gente já vê uma valorização inclusive na B3, o mercado físico deve responder também, como você vê esse ganho nos preços da arroba aí nos próximos dias?
Andressa, eu acredito que a gente vive um mundo muito de narrativa hoje em dia, né? Em julho veio o tarifaço do Trump, usaram a narrativa desse tarifaço, pressionaram bastante a arroba caiu muito em julho, e o que a gente viu foi que foi o mês de maior recorde, foi o recorde de exportação de carne bovina da história. Então, a narrativa caiu por água abaixo. Em agosto, veio uma recuperação de preços, começou essa recuperação no início de setembro, e aí começaram a usar a narrativa de super oferta, tem muito boi a termo. Eles colocaram esse boi a termo na escala, conseguiram alongar a escala e pressionaram a arroba, né? Hoje a gente tem uma arroba de 305 em São Paulo. Na B3, em dias anteriores, caiu muito, dias consecutivos, ontem e hoje estão subindo. Então, até que ponto essa narrativa de super oferta, ela vai andar, vai ficar de pé? Porque o que a gente está vendo é que a gente vai ter, provavelmente vamos ter um mês de maior recorde novamente de exportação de carne bovina da série histórica. Então, sim, temos super oferta, mas nós temos que ver também a demanda. Não podemos analisar a oferta de forma individual, tem que analisar oferta e demanda. E vindo, a gente analisando oferta e demanda, a oferta não está tão grande assim.
Sim. E, Lorenzo, eu até chamei você ao longo dessa semana porque eu estou produzindo um material muito importante aqui, exatamente com todos esses fatores que devem balizar o mercado. E um desses fatores era exatamente isso sobre o confinamento, mas a gente já tem uma reposição que não caiu, os preços da reposição se mantiveram, e ele pode ser também um balizador para mostrar essa sustentação dos preços da arroba, principalmente esse avanço aí para o final do ano, certo?
Eu estou otimista quanto ao último trimestre. A gente está começando a ver chuvas aqui no Centro-Oeste. A gente já vê que com a chegada das chuvas constantes, diminui o número de animais por curral. Então, a gente também abate menos número de animais por mês de confinamento. Então, a oferta vai diminuindo. A reposição de gado no confinamento está muito difícil. Não está fácil de achar boi magro. Quando acha, é um preço. Um ágio muito grande, às vezes o confinador ou o pecuarista não quer pagar esse ágio, né? Então, o que eu vejo eu creio que a recuperação da arroba vai começar ainda esse mês e que novembro vai ser um mês que vamos ter arroba muito forte, valores muito acima do que está hoje a B3.
E Lourenço, diante desses preços, nesses atuais patamares, como que seria a melhor forma para o pecuarista fazer a sua gestão, para ele se posicionar, para ele também não ter uma perda com tudo isso, né, com todo esse cenário?
Andressa, nos patamares que estão agora, nós achamos que está aí no fundo do poço, não tem como fazer put, não tem como se proteger por mais quedas, porque já tem uma queda muito acentuada. Então, quem está descoberto não tem muito o que fazer. Agora, o que você pode fazer, se você acha que a arroba vai subir nos próximos meses, você pode fazer uma call, né? É uma intenção de compra. Então, você vai fazer uma intenção de compra com valores mais baratos e, se subir, você vai garantir o valor que está atualmente.
E Lourenço, diante de tudo isso, diante de todo esse cenário, né? Como você tem sentido os pecuaristas? Você tem sentido esses pecuaristas esperando ali até o final do ano para eles tentarem negociar? Como você tem sentido, já que você conversa, já que você está muito próximo, tem uma comunidade bem extensa? Qual é o sentimento do pecuarista nesse momento? Porque é uma incerteza ao mesmo tempo, né?
André, eu acredito que a indústria usou uma estratégia, né, para comprar com preços melhores agora esse mês e até talvez fechar a termo próximos meses. No confinamento, a gente não tem como esperar o boi estando pronto, você tem que abater o touro, então não tem muito o que fazer. Então é uma estratégia que dá certo, porque você vai ter que entregar o boi no preço que está. Só que eu acredito que todo pecuarista está ciente do que no último trimestre a arroba vai subir, mês após mês. Então, quem está entregando boi a balcão agora está entregando com preços menores, mas quem também vai entregar nos próximos meses já tem a esperança e tem a ciência que vai ter arrobas em níveis melhores.
Sim. Lorenzo, aproveita aqui para notificar, né, para a gente interagir. O José Natal, ele é lá de Uberlândia e ele manda até uma mensagem aqui. Ele fala: Bom dia, Andressa, e bom dia a todos. José, se você tiver uma pergunta, pode fazer que a gente vai responder aqui ao longo do programa. Isso é muito bom para a gente poder ter essa interação e saber, né, o que os pecuaristas querem ouvir. Mas, Lorenzo, seguindo aqui com o nosso programa, você falou de demanda. Um outro fator que eu acredito que acaba, que ajuda a influenciar e até melhorar com relação a isso, é a demanda no mercado interno, porque as pessoas falam assim: não, a demanda no mercado interno está enfraquecido, mas a gente já está chegando no final do ano, a gente já vai ter a primeira parcela dos pagamentos do 13º, a gente tem então essa população mais capitalizada e esse momento de festas que contribui também para o aumento na demanda. Então é mais um cenário autista para o mercado, né?
Se você for olhar números históricos, a tendência é mês após mês diminuir o volume de abate e aumentar a demanda de exportação e também de consumo interno. Inclusive, Andressa, recentemente o IBGE divulgou que a taxa de desemprego está 5,6, que é a menor taxa de desemprego da série histórica. Então, assim, como que a demanda interna está fragilizada, né? Você está tendo muito emprego, muita gente empregada, muito dinheiro circulando. Então, a gente fica sem entender também esses números.
Sim. E Lourenço, pergunto é o seguinte, talvez essa é uma pergunta que talvez muitos vão fazer. Se o boi chegar a 350, como muitos comentam, esse preço se sustenta? Ele fica nesse patamar? Como você vê esse cenário?
Eu acho que se sustenta, Andressa, porque a gente está vendo uma falta já de gado, de boi magro, de bezerro. Então, essa falta de boi magro, inclusive, os abates do ano que vem já estão previndo abates menores do que esse ano. Então, por essa falta de oferta, esses preços vão sustentar e até subir.
Certo, ó, a gente tem uma pergunta aqui, uma participação muito importante, é do Frederico Paes, e ele pergunta: na sua visão, Lourenço, como estão os preços para o varejo do complexo de carne para o final do ano?
Pelo que eu li recentemente uma notícia, que o varejo ele não abaixou o valor do quilo vendido. Então, parece que o varejo está conseguindo sustentar um preço de venda de carne, né? Está baixando a arroba para nós desde o começo do mês até agora, mas pelo que me parece, o varejo está conseguindo manter o preço. O escoamento parece que não está dos melhores, mas também eles não diminuíram o preço, eles aumentaram a margem deles.
Certo. Bom, Lorenzo, eu agradeço aqui a sua participação. Claro que eu vou te convidar para voltar mais vezes aqui no nosso programa para a gente continuar trazendo todos esses cenários aí que vão ditar o mercado da pecuária.
Muito obrigado pelo convite, Andressa. Estou sempre às ordens. E pecuaristas, fiquem firmes, vamos cadenciar as vendas, ficar negociar, vamos procurar vários negócios, conversa com vários frigoríficos, né? Porque a arroba do jeito que está não pode ficar. A gente está com falta de oferta. Os confinamentos estão com taxa de lotação alta, mas e a reposição? Como é que vai ficar a reposição? Então, o preço é de agora para frente. Não tem como baixar mais o preço, não tem como pressionar mais o preço.
Sim, então é isso. Bom,
Obrigado, Andressa.
obrigada. Bom, você acompanhou a entrevista com o Lourenço Junqueiro, ele é pecuarista de corte e também é gestor ali do grupo Balcão do Boi, tem uma comunidade bem extensa e bem atuante ali falando sobre o mercado, e ele pontuou que na visão dele, ele vê aí fatores que devem sustentar os preços da arroba e que para o final do ano acha que chega, o preço da arroba chega em 350, e a mensagem final dele foi: pecuaristas, vamos cadenciar as vendas para que esse cenário possa ser realidade. Então, nós estamos aqui acompanhando todos esses fatores. Ao final do dia de hoje, eu convido você que está nos acompanhando para verificar uma matéria que eu estou escrevendo sobre os fatores que devem contribuir para esse boi de 350 e principalmente os fatores que também podem limitar. Então, eu peguei os mais diversos analistas para a gente entender todos esses cenários aí que vão ditar o mercado do boi até o final do ano. Então, convido você para acompanhar essa matéria no final de hoje aqui no site do Notícias Agrícolas. Bom, seguindo com o nosso programa, a gente vai ver ali os indicadores ali do mercado, né? A gente tem o Datagro, fechou com uma leve alta de 0,54%, precificado em 305,80 centavos por arroba. Já a AgroBrasil está trabalhando em 306,50 centavos, com uma queda de 0,52%. A Scott Consultoria, os preços estão estáveis em 310 por arroba. E o CPEA ontem trouxe uma leve desvalorização de 0,64%, em que a arroba está precificada em 305,10 centavos por arroba. Vamos lá na B3, porque desde ontem o mercado futuro começou a trabalhar com avanços. Isso é muito importante para o mercado. O contrato setembro está com uma leve alta de 0,28% e está precificado em 303,75 centavos por arroba. Já o outubro está trabalhando a 307,60 centavos por arroba, com uma valorização de 0,23. O novembro trabalha em 318,60 centavos, com uma valorização de 0,73%. Já o dezembro está cotado em 323,90, com uma valorização de 0,59%. Bom, antes da gente seguir com o nosso programa Pecuário e Mercado, a gente vai para o intervalo, mas na volta a gente ainda tem muitas entrevistas.
Tá. Você, produtor rural ou empresário do setor do agronegócio brasileiro, nós, da CWB Invest, do Grupo RT Group, somos especializados em linhas de créditos inteligentes para o setor. Desde compras de fazendas, ampliação de demais patrimônios, reforma, ampliação de frota agrícola, compra de equipamentos, construção da sua usina solar tão sonhada, tanto para autoconsumo quanto para monetização, temos a solução com a linha de crédito mais barata do mercado. É simples. Aponte a tela no QR Code abaixo, fale com um dos nossos especialistas e conheça a linha de crédito mais barata do mercado brasileiro. CWB Invest, crédito certo para o seu crescimento.
O Sol sempre foi seu parceiro de jornada. Agora, ele também pode ser o motor da sua economia. Na RT Energy, somos especialistas em energia solar para o agronegócio. Do pequeno ao grande produtor, temos soluções que reduzem custos e geram lucro. Com financiamento facilitado e retorno rápido, sua usina solar se paga. E o melhor, além de economizar, você pode vender o excedente de energia e gerar renda extra. Tudo isso com selos como produtor de energia renovável, selo verde rural sustentável e até créditos de carbono, valorizando ainda mais sua produção. Energia limpa, economia real e reconhecimento no mercado. Fale com a gente e transforme o seu campo numa referência em sustentabilidade. RT Energy. Energia que move o campo.
De volta com o nosso programa para a gente trazer mais cenários, e essa é uma notícia muito importante, porque no próximo dia 24 de setembro vai ter um evento inédito ali chamado Vozes da Pecuária, e é exatamente sobre esse tema que a gente vai fazer a entrevista de hoje com a Carmen. Ela é uma pecuarista lá da Araguaia, e esses eventos que vão ser realizados ali na região trata de uma oportunidade para os pecuaristas ter vozes, né? O programa, o evento se chama Vozes da Pecuária. É para o pecuarista compartilhar as suas histórias reais, seus compromissos no setor da pecuária e também as suas perspectivas de futuro para o mercado. Então, esse evento, ele vai reforçar a mensagem aí da pecuária tropical brasileira, que é bem diversa, resiliente e é parte essencial aí para o setor. Então, para a gente trazer todas essas informações e novidades, antes disso, a gente vai para a vinheta. E para a gente trazer todos esses detalhes, a gente convidou a Carmen Burder, ela que é pecuarista. Carmen, seja muito bem-vindo aqui ao nosso site Notícias Agrícolas e o programa Pecuária e Mercado.
Bom dia, muito obrigada, Andressa. Agradeço a possibilidade e a oportunidade de estar com o seu público, um público com tanta afinidade com a gente.
Exatamente. E, Carmen, começo te perguntando, como surgiu essa iniciativa dessa pecuária tropical e como vocês ali têm se mobilizado com os pecuaristas justamente para dar voz a essa região e a essa produção tão importante aí do Brasil?
Olha, foi um movimento, Você sabe que a necessidade faz acontecer as coisas, né? E você vê que a pecuária é tão diversa, criar, ajudar a parir, preservar o solo, saber de bolsa, saber aplicar o dinheiro, conhecer mercado, igual eu estava vendo, né, agorinha você falando. E aí isso vai levando, vai fazendo com que a gente tenha necessidade de se agrupar, de se unir num verdadeiro movimento. Nós começamos com a Liga do Araguaia, já há 10 anos, mais ou menos, e juntando os pecuaristas para conversar, para poder, então, trazer pessoas para falar para nós sobre as novidades, sobre tecnologia, sobre nós mesmos, né? Sobre o nosso trabalho. e criou-se um movimento. Esse movimento de união, de junção nossa, dos pecuaristas do Vale do Araguaia, acabou dando um parto, né? um fruto, que é a pecuária tropical pelo clima, da qual nós estamos agora, a qual nós estamos tentando agora, ou trazendo, né, fazendo nascer, vamos dizer, publicamente, apresentando ao público através do Vozes da Pecuária, que será em Brasília.
Carmen, acompanhando eu como jornalista, acompanhando todo o setor como acompanho sempre, percebo que a comunicação na pecuária ela é fundamental, principalmente porque vocês ficam à mercê de indústrias frigoríficas. Então, quando os pecuaristas eles não conversam, eles não se alinham, às vezes, né, um fator ali pode acabar sendo prejudicado. Como esse encontro, como esse evento vem ajudar a fomentar a comunicação aí na pecuária?
Você sabe, porque nem sempre é fácil a gente unir pares. É engraçado, né? Porque parece que os pares, quem faz a mesma coisa, já nasce unido. Mas não é assim, né? E, então, essa necessidade de conhecimento vai fazendo, a gente vai aos poucos trazendo companheiros para a gente discutir as nossas necessidades, os nossos problemas, as nossas questões, e ao longo disso, então, foi surgindo a necessidade que nós tínhamos também de, olhando o que falam sobre nós, o que às vezes a pessoa que não está no campo, que não está na lida, que não está no dia a dia, que está nas cidades, nas metrópoles, quais são as ideias que elas têm a respeito dos pecuaristas? E que é uma pecuária? Né? A gente tem que lembrar que tem criança que acha que o leite de vaca é feito na indústria por uma máquina e colocado no pacotinho de leite, né? Então, na caixinha. Então, isso quer dizer, a necessidade de nós nos juntarmos para nos fortalecermos e para nos apresentarmos à sociedade, dizendo, olha, nós somos a pecuária, isso é uma vaca, parece óbvio, mas não é, tem criança que não tem ideia do que é uma vaca, né? Nunca viu, não sabe, então vai no zoológico, vê girafa, vê leão, mas não vê a vaca. Então essa união e esse projeto nosso é nesse sentido, é de nos fortalecer enquanto grupo e permitir que nós nos apresentemos à sociedade. Nós somos a pecuária.
E outro elo que vai ser muito bem debatido aí no evento é com relação à sustentabilidade. Como vocês estão alinhando com isso? Como vocês estão debatendo isso justamente numa região tão importante, porque ao contrário do que muitos falam, que a pecuária destrói, não, pelo contrário, eu vejo cada vez mais os pecuaristas tentando se tecnificar, tentando buscar tecnologias e inovações para tornar a sua propriedade cada vez mais sustentável.
Olha, eu penso que se tem uma categoria que sabe falar sobre sustentabilidade, e não é só falar, que sente a sustentabilidade, porque se você faz qualquer coisa que agrida a natureza, você vai ter o troco. É uma questão de tempo. E a gente vê isso, quer dizer, de repente esquenta, não chove. Você acabou de plantar um pasto, não chove. Por quê? Né? Então, o agropecuarista, né, ele sabe ler o tempo. Ele consegue saber que se ele destruir, ele vai ser destruído. Fica tão claro, tão evidente, e que para nós é espantoso quando as pessoas dizem assim, nossa, mas vocês destroem, vocês acabam com tudo, vocês parecem cupim. Não, gente, cupim leva a um solo árido que você não, onde você não consegue criar nada. Então, o pecuarista, ele precisa dizer isso, precisa ter voz para mostrar isso para a população. Porque se tem alguém que preserva e que faz o maior esforço nesse sentido, é o pecuarista. E o pecuarista do Vale do Araguaia, então, muito mais, porque nós, no Araguaia, nós temos biomas diferentes, mas o do Vale do Araguaia, às beiras ali do Rio Araguaia, onde muitos de nós exercem a sua atividade pecuária, é um cerrado com veredas. um cerrado rico em águas. Então, nós temos que ter o maior cuidado. Nós lidamos, sabe, pisando em ovos. Eu vou fazer isso aqui, mas eu vou deixar a minha APP, quer dizer, minha área aqui, que é marginal a lagoas, a rios, eu vou deixar e vou ajudar. Muitas das vezes, nós temos até uma autorização para fazer uma plantação de capim em determinada área, porque está dentro do Código Florestal, está dentro das leis, mas nós mesmos dizemos, não, ó, tem árvores lindas aqui, o gado precisa de árvore, não, deixa aí. Né? Então, essa possibilidade de mostrar isso para as pessoas que desconhecem, porque se conhecessem, não falariam de nós pecuaristas como falam. Então, essa é a nossa ideia agora. Estarmos juntos para mostrar o quanto a nossa atividade pode ser sustentável. E estudarmos também nossos grupos como tornar isso cada vez mais sustentável. Sequestrar carbono, ter uma produção de arroba rápida, preservar, fazer a integração floresta, lavoura, pecuária, porque isso sequestra muito carbono. Então, adquirir tecnologia para fazer com que a sustentabilidade seja ainda melhor. Essa é a nossa luta, Andressa.
Sim. E, Carmen, é fantástico. Você é um exemplo, a materialização da pecuária. Assim. Já quero, no futuro, ali te chamar para um podcast para saber a sua história, porque, assim, estou arrepiada. Você é, assim, a sua história é fenomenal. O jeito que você fala é muito cativante. E queria entender como vão funcionar esses encontros, se os pecuaristas que estão nos acompanhando, eles podem participar também aí da região, se vai ter outros encontros, como vai ser?
Bom, primeiro eu te agradeço, né? Te confesso que fiquei emocionada. Estou me restabelecendo ainda. É um movimento que você não tem que assinar nenhum cadastro, fazer nenhuma ficha. Você vem e se junta. A gente divulga, olha, vai ter isso, igual como agora, né? Semana que vem, nós seremos em Brasília o Vozes da Pecuária, porque aí nós queremos levar para os parlamentares, nós queremos levar para a sociedade cosmopolita, vamos dizer assim, né? Mas é um movimento, quer dizer, como é que a gente sabe? Pelo site, por programas como o seu, pelos encontros que a gente coloca nos grupos, e vamos chegando. Sabe aquela coisa bem da roça? O sujeito chega na porta, né? E aí nas fazendas, a gente diz, entra, vamos chegar, vem. Né? É bem isso, quer dizer, é o vem. Vem para junto da gente, vem conhecer a gente, vem saber o que nós fazemos e vem saber o que nós podemos fazer pelas cidades. Porque uma indústria, por mais que ela imprima tecnologia, que ela incorpore tecnologia, é muito mais difícil na cidade com a questão de lixo, e com os lixões, é muito mais difícil, às vezes, você sequestrar carbono do que é para nós, porque nós estamos ali no campo, nós estamos ali no mato, como dizem, né? Nós somos o bicho do mato. Então, nós podemos melhorar a sustentabilidade, o ecossistema, o planeta, por nós e pelas cidades, pelas indústrias, não é? Fazendo um equilíbrio nesse balanço de gases tóxicos para a atmosfera, nós podemos contribuir muito com isso. E como é que nos encontra? Como a gente se encontra hoje, né? Redes sociais, YouTube, programas, a gente marca dias de campo, muitos dias de campo. Venham, cheguem, e não só a sociedade para a qual a gente vai falar agora em Brasília, mas nós mesmos, né? A gente chama uns aos outros, ó, vai lá em casa, ó, vai ter um dia de campo lá na fazenda, vai lá, vai, novidades. É assim que a gente faz, pelas mídias sociais mesmo, eu diria.
Então é isso, então eu convido vocês, junto aqui com a Carmen, para vocês poderem participar desse evento. E Carmen, eu já vou pedir aqui para o pessoal que eu conversei, eu já vou querer marcar um podcast com você, porque eu vi que você é referência em cria aí, e eu já quero saber todos os detalhes, todas as suas histórias, porque você é aquele tipo de pessoa que a gente senta numa mesa, toma um café e vai contando as histórias, vai conversando, isso é o máximo.
Olha, para mim será uma honra. Eu fico muito grata E será uma honra fazer um podcast com vocês. Será muito bom.
Ó, e é só para deixar aqui confirmado, a gente teve aqui a mensagem da Fernanda Barros. Ela fala: que ótima iniciativa dar voz a pecuaristas. Parabéns. Então, já fica aí com o feedback do pessoal aqui do YouTube, viu?
Agradeço. Muito bom. E é bom, porque voz é isso, né? Quer dizer, não adianta a gente ficar falando sozinho, tem que falar para as pessoas, tem que conversar, rodas de conversa. O nosso evento vai ter isso muito, são rodas de conversa. Não vai ninguém palestrar, nós vamos fazer uma carta aberta sobre nós somos a pecuária, o que é a pecuária, e em seguida nós vamos ter rodas de conversa. Nós já temos, né, as rodas de canto, as festas de roça são famosas, né? Monta uma tolda lá e põe música e a gente dança e conversa e come, bebe, troca experiência. E é bem isso, é bem íntimo. É bem íntimo e bem respeitoso também.
Certo. Carmen, eu já agradeço aqui a sua participação e até a próxima.
Até a próxima. Eu agradeço a oportunidade, né? E convido, volto a convidar. Venham, gente, venham estar com a pecuária.
Você acompanhou a entrevista com a Carmen Burder, ela é pecuarista lá na região do Araguaia e ela trouxe aqui uma iniciativa muito legal que é a Pecuária Tropical Clima, que vai ter um evento lá das Vozes da Pecuária. Então, e a Carmen com toda a sua destreza, com toda a sua fala, ela convidou os pecuaristas ali da região para poder acompanhar esse evento, porque justamente é dar voz aos pecuaristas para eles poderem conversar, e a comunicação na pecuária, ela é muito importante, viu? Ainda mais num cenário, como a gente comentou aí com o Lourenço, preços com tendência de alta, o pecuarista precisa conversar, precisa se alinhar com as informações. Antes da gente se encaminhar para o programa, eu só quero aproveitar aqui para agradecer as pessoas que participaram no chat. José Natal, muito obrigada por ter participado, Frederico, o Márcio também, Rogério Ferreira falou, bom dia, bom programa. Márcio, muito obrigada, é sempre muito bom escutar elogios para a gente continuar produzindo e fazendo programas cada vez melhores. E a gente ia ter uma entrevista com o Valdecir, mas vai ficar para outra oportunidade, então peço para vocês acompanharem também. Ainda hoje eu também vou trazer uma matéria aí sobre a suinocultura independente, então eu convido vocês aí para acompanharem no site do Notícias Agrícolas mais uma matéria, tá certo? Eu fico por aqui, mas você segue ligado no nosso site porque tem muito mais informações voltadas aí para o cenário e para todo o setor do agronegócio. Até mais!